Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Filhos de pessoas isoladas em função da hanseníase no século passado vão receber pensão do governo.
Lei que estabelece indenização é sancionada pelo presidente Lula.
Para presidente, lei é uma reparação histórica a esses brasileiros.
É dar mais um passo importante para a reparação de uma dívida enorme que o Brasil tem com aqueles que durante anos foram privados dos cuidados e carinho dos seus pais.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Estamos no período de chuvas.
Época em que o mosquito da dengue mais se reproduz.
Vamos falar sobre cuidados para que o Aedes aegypti não se prolifere e que a dengue não se espalhe aí no seu bairro.
Como criar oportunidades e melhorar a qualidade de vida para os jovens de todo o país.
Propostas vão ser discutidas na Conferência Nacional da Juventude no mês que vem.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
O que os jovens esperam e desejam para o futuro?
Na Conferência Nacional da Juventude, que vai ser realizada em dezembro aqui em Brasília, eles terão a oportunidade de debater e propor mudanças para melhorar a vida de milhões de jovens no país.
O tema da conferência é reconstruir no presente, construir o futuro.
E quem vai dar os detalhes desse grande encontro de jovens é o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário.
Boa noite aos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês.
Secretário, a Conferência Nacional de Juventude vai ser realizada a partir do dia 14 de dezembro aqui em Brasília, né? Quais são os temas que o senhor destacaria que vão ser tratados nesse encontro? E queria que o senhor comentasse também se eles refletem as principais preocupações da juventude.
Perfeito. Nós fizemos uma convocação, um chamado à juventude brasileira com o tema Reconstruir no Presente, Construir o Futuro. Dialogando com o tema do governo federal de União e Reconstrução, mas apontando a necessidade de debater o futuro da juventude. Nós temos uma trajetória imensa pela frente e nós acreditamos que a juventude vai debater os temas da inclusão produtiva, o tema do direito ao território, à mobilidade urbana, o direito à permanência no campo, enfim, são vários temas que são fundamentais para que a juventude promova o seu desenvolvimento e a juventude está muito disposta para esse debate.
Para chegar a essa etapa nacional, ocorreram etapas municipais e estaduais, né, para discutir temas e escolher os representantes que participarão da conferência aqui em Brasília. Nessas etapas foram registradas milhares de interações na plataforma digital, né, da conferência. Isso demonstra o interesse? O jovem tem se mobilizado, secretário?
O jovem tem se mobilizado muito. Foram 62 mil participantes na plataforma digital, com mais de 200 mil propostas registradas e dos mais diversos temas, mas sempre buscando a melhoria da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente tem percebido essa vontade e voltar a ter a conferência depois de 8 anos de ausência demonstra que o governo federal, o governo do presidente Lula, está comprometido com a participação da juventude.
E quais foram os temas mais votados?
Bom, a gente viu muito o tema da inclusão produtiva, do direito ao trabalho, da educação e da saúde, também do meio ambiente e do acesso à cultura. Eu acho que esses foram os 5 temas mais bem comentados, mais bem votados.
E os jovens das comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, também terão espaço nessa conferência nacional?
Eles terão espaço. A gente está realizando a consulta aos povos e comunidades tradicionais, que é um dispositivo do Estatuto da Juventude e que vai reunir dezenas de jovens de todo o Brasil, dessas comunidades tradicionais, dos povos originários também.
O senhor mencionou os temas e eles acabam se correlacionando, né? É uma característica também dessa preocupação da juventude que os temas, por exemplo, comunidades tradicionais e a questão ambiental acabam se fundindo?
Exato, porque o ser humano é completo, as comunidades são completas, não existe meio debate. Então, a política ela precisa ser transversal. E a política de juventude, sobretudo, ela é transversal. Juventude é tudo. E a gente buscar condicionar os aspectos fundamentais da vida dessa juventude e dar condições para que elas sejam melhores é o nosso trabalho, é o trabalho do governo do presidente Lula e do ministro Márcio Macedo.
Pois é, a partir da realização da Conferência Nacional da Juventude, qual vai ser o desafio para que as propostas que vão ser discutidas lá, apresentadas, né? O senhor já falou em milhares de sugestões e tal, como é que é transformar isso em realidade, na prática?
Nós vamos ter uma sistematização final que está sendo orientada por um grupo de especialistas da Unirio e de outros órgãos, e a partir disso nós vamos distribuir pelos ministérios a possibilidade de a gente gerir juntos esse avanço em cada um dos ambientes da política transversal, como eu falei, para a gente poder alcançar os resultados satisfatórios que a juventude vai demandar e espera de nós do governo do presidente Lula.
Qual que é a programação prevista para esses 3 dias de conferência?
A abertura no dia 14, também vai ter um painel internacional. Nos dias 15 e 16 são os grupos de trabalho, os painéis temáticos que vão orientar. E no dia 16, no final do dia, no dia 17, nós vamos fazer a plenária final elencando quais são as prioridades, elegendo as prioridades que, obviamente, vão ser observadas com muita lupa por nós da Secretaria Nacional de Juventude.
Quem não é delegado, não está inscrito, não sei se pode participar da conferência desse ano, queria que o senhor comentasse. E, não podendo, como é que faz para se inscrever no ano que vem? Deve ter de novo, né?
Não, a conferência ela acontece de 4 em 4 anos para a gente poder refletir o plano nacional de juventude, a política nacional de juventude, mas aqueles e aquelas que não estão entre os 800 delegados e delegadas que serão eleitos, eles poderão participar como observadores estando em Brasília ou poderão acompanhar pelas redes sociais da Secretaria-Geral da Presidência, no Instagram SG Presidência e também nas redes sociais do governo como um todo.
Secretário, o trabalho parece gigantesco, né? A gente falou de conferências municipais, estaduais, agora vem a Conferência Nacional, milhares de pessoas envolvidas, mais de 200 mil sugestões e depois esse acompanhamento. Então, é um trabalho gigantesco mesmo que a população está atenta, né?
É absolutamente gigantesco. Além das etapas municipais que abarcaram mais de 1.800 municípios do país, nós tivemos 18 etapas temáticas abarcando 10 mil jovens que participaram em ambiente virtual e a gente vai ter a possibilidade nessa Conferência Nacional de Juventude de fazer com que a esperança e as vozes da juventude sejam novamente ouvidas em Brasília.
Vamos só repetir, então, qual é o ambiente virtual para quem quiser acompanhar a conferência e a data dela?
Instagram da Secretaria-Geral da Presidência, @SGPresidência, e também nas redes sociais do governo. Com certeza a SECOM e a EBC estará presente cobrindo a conferência.
Tá certo, de 14 a 17 de dezembro.
14, quinta-feira, a 17, domingo.
Nós conversamos com o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso. Obrigado por mais uma entrevista aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado a todos e todas. Tenham uma boa noite.
Uma reparação histórica.
Filhos que foram separados dos pais, portadores de hanseníase no século passado, passarão a ser indenizados pelo governo.
Por mais de 50 anos, uma decisão do Estado brasileiro Por uma decisão do Estado brasileiro, pessoas com essa doença eram obrigadas a ficar isoladas em colônias de pacientes.
A medida sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve beneficiar aproximadamente 15 mil pessoas.
A doença tem cura e pode ser tratada gratuitamente no SUS.
Juscelina Maria da Silva foi afastada da mãe portadora de hanseníase quando tinha apenas 2 anos de idade. A separação compulsória aconteceu em um hospital colônia no Espírito Santo, criado para isolar pessoas com a doença. Hoje, aos 79, ela lembra a dor de ter crescido em um orfanato, longe dos cuidados e carinho materno.
Quando eu tinha 7 anos, eu já poderia ir ver minha mãe. E assim mesmo, a distância era muito grande. Não podia abraçar, não podia nada. Como já não tinha meu pai, sentia muita falta dela. Amava demais. Queria estar sempre agarrada na saia dela e eu não podia fazer isso.
De norte a sul do país, muitas são as histórias de isolamento. É o caso da dona Maria Fátima de Lima, do Amazonas, mãe de filhos que não chegou a conhecer.
8 filhos, 5 mulheres e 3 homens. E conheço só 4. O resto eu não sei para onde estão, né?
O isolamento compulsório de pessoas com hanseníase vigorou desde a década de 1920, por decisão do Estado brasileiro, e perdurou por mais de meio século. A política só foi encerrada em 1986. Para reparar as injustiças, o presidente Lula sancionou nesta sexta-feira uma lei que estende aos filhos de pessoas isoladas em colônias o direito à pensão vitalícia.
O Brasil é o único país a reconhecer o direito à indenização de homens e mulheres e agora de seus filhos pelo isolamento forçado da hanseníase. Com essa assinatura de hoje, estamos cumprindo um compromisso ético e moral com brasileiros e brasileiras excluídos do pleno exercício da sua cidadania.
A norma também estabelece que o valor para a indenização das pessoas que foram isoladas compulsoriamente na época e ainda estejam vivas não poderá ser inferior a um salário mínimo por mês. Uma das filhas que Dona Maria conheceu anos depois, Kátia Regina de Souza, comenta que a nova lei ajuda a reparar o passado.
Eu passei por tantas famílias, fui humilhada. Essa reparação, ela não vai apagar meu passado, mas ela vai me dar mais dignidade de vida.
A regulamentação dos valores de indenização e os trâmites para o recebimento do dinheiro vão ocorrer em decreto posterior. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento de hanseníase são feitos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A ideia é ampliar e aperfeiçoar o tratamento, de acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
O SUS disponibilizará teste rápido para avaliação dos contatos dos pacientes. Também estamos trabalhando para o financiamento no desenvolvimento de medicamentos para o início imediato do tratamento, que hoje já é oferecido pelo SUS, mas nós queremos avançar, aperfeiçoar e melhorar.
Dalzina Pimentel de Souza descobriu a doença há 9 anos. Todo o tratamento é feito no SUS. Para ela, é preciso enfrentar o diagnóstico e o preconceito.
Aí eu comecei a entender que eu podia falar da hanseníase. Aí eu falei para a família, falei para todo mundo, não tenho vergonha de falar para ninguém. E que ninguém tenha vergonha de falar. Por favor, vá ao postinho de saúde, peça o exame. Porque 1 ano e meio sem o meu diagnóstico, eu tenho certeza que para mim foi ruim.
Segundo o Ministério da Saúde, em média, 21 mil pessoas são diagnosticadas com hanseníase por ano no Brasil. A doença faz parte do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, que atua para a eliminação enquanto problema de saúde pública. Reportagem Pablo Mundim.
Água acumulada em pratos de plantas, caixas d'água, recipientes descobertos.
Mesmo com toda a orientação e campanhas, muita gente ainda se descuida e cria no próprio quintal uma oportunidade para o mosquito da dengue se reproduzir.
Os casos da doença este ano já aumentaram 20% em relação ao ano passado.
E agora, com o período mais chuvoso em boa parte do país, todo cuidado é pouco.
O Ministério da Saúde já está mobilizando a vigilância em todo o Brasil para enfrentar o mosquito da dengue.
Todo ano é a mesma coisa. Chega o período de chuvas e com ele um pequeno mosquito, mas que pode fazer muitos estragos. O Aedes aegypti, como popularmente chamamos o mosquito da dengue, que transmite também a zika e a chikungunya. Mas pelo menos na casa da dona Lúcia Helena Gama, em Brasília, o mosquito não tem vez.
Eu não deixo água parada, os pratos das plantas, eu viro eles para baixo. O que eu não viro é furado, né?
Este ano, até o fim de outubro, o país já havia registrado mais de 1,6 milhão de casos prováveis de dengue, um aumento de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. E de novembro a maio, quando o Brasil costuma registrar o maior volume de chuvas, a atenção deve ser ainda maior. O Ministério da Saúde alerta a população para redobrar os cuidados. Nos estados, as equipes de vigilância já estão aumentando as visitas para combater os criadouros do mosquito. A chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental Sul do Distrito Federal, Sandra Silva, lembra que é importante a parceria da população.
A maior dificuldade é a falta da parceria dos moradores permitirem a nossa inspeção dentro do imóvel. A gente recebe muita recusa, casas muito fechadas. quebradas. Então, a gente precisa adentrar o imóvel, o quintal e fazer as orientações para o morador para a gente sair bem sucedido.
Desde março, o Ministério da Saúde tem ampliado as ações para responder ao aumento de casos, especialmente os mais graves e os óbitos. Somente este ano, o governo já investiu 295 milhões de reais na aquisição e distribuição de insumos para o controle do mosquito. As campanhas de conscientização também foram antecipadas e os profissionais capacitados. A diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz, fala mais sobre as ações.
A principal medida, né, que a gente tem é o combate ao vetor, ao mosquito. O Ministério da Saúde já vem trabalhando desde o início do ano, né, em que nós decretamos um comitê de operação de emergências, que é o que nós chamamos de COE. Então, nós já estamos mobilizando, desde essa ocasião, estados e municípios que têm aderido.
De acordo com o Ministério da Saúde, os depósitos de armazenamento de água, como caixas d'água e tambores, são os principais criadouros do mosquito e correspondem a quase 40% dos locais com foco do Aedes aegypti. Portanto, uma das principais medidas é evitar o acúmulo de água parada. Reportagem Cleide Lopes.
Cuidar da casa, das tarefas domésticas, dos filhos, dos idosos. Um trabalho não remunerado exercido principalmente pelas mulheres.
Pensando nessas pessoas, o governo pretende lançar uma política nacional de cuidados.
A ideia é garantir direitos e estímulos aos que cuidam e o bem-estar de quem é cuidado.
Para isso, o governo abriu uma consulta pública para receber sugestões.
Um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas chegou à conclusão de que o trabalho doméstico e de cuidado renderia um aumento de 13% no Produto Interno Bruto caso a atividade fosse remunerada. Isabela Duarte Kelly, uma das autoras do estudo, explica que a pesquisa tomou como base o salário médio de uma empregada doméstica.
Faxina, por exemplo, são esses tipos de trabalho realmente que engloba fazer doméstico e cuidado.
Para a mulher que precisa às vezes abrir mão da carreira para se dedicar ao trabalho doméstico ou acaba acumulando trabalho na rua com trabalho de casa, as consequências são notáveis, como destaca a pesquisadora Isabela Duarte Kelly.
Isso impede independência financeira das mulheres, impede que elas consigam alcançar melhores posições, posições que remunerem melhor, porque elas precisam se equilibrar entre o trabalho remunerado e não remunerado.
Para cuidar de quem cuida, desde janeiro o governo federal prepara uma política nacional de cuidados. E para ajudar na construção desse caminho, está aberta até o dia 15 de dezembro uma consulta pública para ouvir da população quais medidas devem ser adotadas para garantir o direito ao cuidado e apoiar as famílias brasileiras. Segundo a Secretária Nacional da Política de Cuidados e Família, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo, a Política Nacional de Cuidados deve ser lançada até maio de 2024.
É muito importante ouvir a sua opinião desses públicos para poder construir essa política da forma mais eficaz possível e que atenda da melhor maneira possível a necessidade desse conjunto da população que é formada por grupos às vezes tão diversos.
A pesquisa nacional de amostra de domicílios contínua do IBGE mostra que, enquanto 91,3% das mulheres realizaram alguma atividade relacionada a afazeres domésticos em 2022, essa proporção foi de 79,2% entre os homens. Reportagem Luana Karen.
Para quem quiser colaborar, a consulta está disponível na internet em gov.br/participamaisbrasil.
Brasil contra fake.
O programa Desenrola Brasil tem auxiliado muita gente a limpar o nome na praça.
E com o sucesso do programa, criminosos tentam aplicar golpes pela internet para furtar dados. Vale até criar sites enganosos com o nome do Desenrola.
O Brasil contra a Fake de hoje é um alerta para não cair nesse tipo de golpe.
O governo federal realizou esta semana o Dia D do Mutirão Desenrola para renegociação de dívidas.
Nesta etapa, o Desenrola oferece condições de pagamento à vista, com descontos ou parcelamento de dívida em até 60 meses para valores atualizados de até R$20 mil.
Com isso, muitos golpistas divulgaram links e informações falsas na internet para furtar dados e espalhar mentiras sobre o Desenrola.
Para renegociar, a orientação é que as pessoas usem somente o site oficial do governo, que é o desenrola.gov.br, como orienta Alexandre Ferreira, coordenador-geral da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.
Fique ligado nos canais oficiais do governo, que é para não clicar em link suspeito, né, link que chega pelo zap, link na rede social, é importante a gente ter cuidado. Então não passe os dados pessoais, você não precisa, porque o programa já tem. Siga essas dicas para conseguir fazer tudo com segurança e ficar longe aí do pessoal que tenta enganar a gente.
O dia D do Mutirão Desenrola resultou em R$433 milhões em dívidas renegociadas em um único dia.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O governo vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia.
A decisão ajuda a corrigir distorções econômicas e a reestruturar o orçamento público.
O governo pretende apresentar medidas para reduzir o impacto da volta da contribuição previdenciária dos empregadores para os setores afetados.
A desoneração da folha de pagamentos foi implantada em 2011 como medida temporária e vinha sendo prorrogada anualmente. Na época, a contribuição previdenciária sobre a folha de funcionários de empresas de alguns setores da economia foi reduzida de 20% para uma tarifa que varia de 1% a 4%. Com o fim da desoneração, a tarifa original voltará a ser aplicada a partir de janeiro de 2024. Entre os 17 setores afetados estão confecção e vestuário, construção civil e fabricação de veículos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a política de desoneração não atendeu às expectativas e a renúncia fiscal pelo governo era muito alta. Além disso, o ministro argumenta que a nova lei era inconstitucional, uma vez que criava renúncia de receitas sem apresentar o real impacto financeiro e sem indicar as medidas de compensação, o que fere a lei de responsabilidade fiscal. Fernando Haddad explicou ainda que o veto do presidente Lula atendeu a pareceres técnicos da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento e da Advocacia Geral da União. De acordo com o ministro da Fazenda, em breve será apresentado um conjunto de medidas para equacionar os problemas dos setores afetados pelo veto.
Na volta da COP, nós vamos apresentar para o presidente Lula um conjunto de medidas que podem ser tomadas no final do ano para também equacionar esse problema. Medidas para corrigir essas distorções da maneira que nós consideramos adequada e aguardando que o Congresso Nacional feche o ciclo de apreciação das medidas que a Fazenda mandou para o Congresso por ocasião da remessa do orçamento no dia 31 de agosto.
Os parlamentares ainda poderão votar o veto para manter ou derrubar a decisão do presidente. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Um decreto publicado hoje regulamentou a lei da igualdade salarial entre mulheres e homens.
Para cumprir a lei, as empresas que têm 100 ou mais empregados vão ter que divulgar a cada 6 meses, sempre nos meses de março e setembro, um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios.
Os relatórios deverão conter pelo menos o cargo ou ocupação das trabalhadoras e dos trabalhadores e os valores de todas as remunerações, como salário contratual, 13º e gratificações.
Se for constatada a desigualdade salarial entre mulheres e homens, o Ministério do Trabalho vai notificar a empresa para que elabore, em um prazo de 90 dias, um plano de ação para mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres.
A Agricultores familiares já podem solicitar o Selo Nacional da Agricultura Familiar.
Ele foi criado para identificar e melhorar as características dos produtos agropecuários e artesanais à disposição do consumidor.
O selo poderá ser utilizado nas embalagens e vai indicar a procedência e a qualidade dos produtos.
E poderá ser solicitado no portal Vitrine da Agricultura Familiar no endereço eletrônico sistemasweb.mda.gov.br/vitrine.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Após conciliação no STF, concurso para a Polícia Militar do Pará terá prosseguimento sem restrição de vagas para mulheres.
STJ entende que patrocinador não tem de indenizar juiz de futebol por uso de marca no uniforme oficial.
TSE realiza teste da urna a partir da próxima segunda-feira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Acordo permite prosseguimento de concurso para a Polícia Militar do Pará, sem restrição de vagas para mulheres.
O acordo foi firmado no STF por autoridades do Estado e a PGR e vai ser submetido a referendo do plenário. Marcelo de la Libera.
Os concursos públicos para oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Pará poderão ser retomados em razão de acordo que afastou a limitação do acesso de candidatas aprovadas a 20% das 4.400 vagas disponíveis. O acordo foi homologado pelo relator da ação, ministro de Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que havia suspendido os certames por considerar que a restrição viola a igualdade de gênero. Na audiência, ficou estabelecido ainda que os termos do acordo serão aplicados em concursos futuros para acesso aos cargos da PM do Pará, até que seja editada nova legislação estadual que não preveja nenhuma restrição de gênero ou até que o STF julgue o mérito da ação, o que vier primeiro. As provas objetivas estão marcadas para 10 e 17 de dezembro.
Juiz de futebol não será indenizado por patrocinador do Campeonato Brasileiro, cuja marca foi exposta nos uniformes das equipes de arbitragem.
O julgamento é do STJ, Fátima Uchoa.
O árbitro alegou o uso indevido da imagem dele para fins comerciais, mas a Justiça de São Paulo julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais, e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a aquisição do espaço publicitário no uniforme pelo patrocinador não é causa direta do suposto uso indevido da imagem do árbitro, que só ocorre quando há uma determinação para que ele efetivamente utilize o uniforme com o patrocínio, ato que, em tese, é praticado por quem o contratou e estabelece as regras do evento, nesse caso, a Confederação Brasileira de Futebol.
Dormir ao volante não implica culpa de motorista por acidente fatal.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado manteve a condenação de uma empresa de vigilância e segurança ao pagamento de indenização por dano moral de R$110 mil, a viúva de um motorista que morreu após bater de frente com um ônibus numa estrada em Esmeraldas, Minas Gerais. Os ministros reconheceram a responsabilidade civil da empresa pelo acidente, entre outros aspectos, por submeter o empregado à jornada exaustiva de trabalho.
O teste público de segurança da urna 2023 vai acontecer na próxima semana, de 27 de novembro a 1º de dezembro.
O objetivo é fortalecer a confiança, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos.
O evento conta com 4 grupos formados por servidores do TSE e de outros órgãos, além de especialistas em tecnologia e segurança da informação.
O teste da urna deste ano é voltado a especialistas com interesse em colaborar com o aprimoramento dos sistemas eletrônicos de votação e apuração a serem utilizados nas eleições municipais de 2024.
Estagiária é condenada por falsificar assinatura de advogado para ajuizar ação contra o INSS.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Neto Costa.
Por maioria, o colegiado manteve a condenação de uma estagiária acusada de apresentar documento particular falso em petição inicial contendo a assinatura de um advogado. O objetivo da ré era ingressar com uma ação de benefício previdenciário contra o INSS para uma terceira pessoa. Além da assinatura falsificada, a mulher também se passou por advogada inscrita na OAB. Ao analisar o processo, o relator do caso concluiu que ficou caracterizado o delito de falsidade, pois o intuito da ré não era o exercício irregular da profissão de advogada, mas fazer crer que havia um advogado habilitado atuando na causa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parlamentares se movimentam para derrubar veto sobre desoneração da folha de 17 setores da economia.
Comissão aprova endurecimento de penas para crime de feminicídio.
Vai a plenário o projeto que facilita a liberação de agrotóxicos.
Boa noite.
Boa noite.
Parlamentares de vários partidos já se mobilizam para tentar derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios.
Ao vetar a isenção, o governo alegou inconstitucionalidade, mas prometeu alternativas após a aprovação da reforma tributária e de outras propostas econômicas. Repórter Érica Christian.
Senadores de diferentes partidos se mobilizam para derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento, que isenta empresas de 17 setores da economia da cobrança de 20% da contribuição previdenciária, em troca do pagamento de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O benefício, que seria estendido até 2027, deixa de valer no dia 31 de dezembro deste ano. O projeto também reduziu de 20 para 8% o recolhimento do INSS para os municípios. O relator, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ressaltou que o benefício foi aprovado pela maioria do Congresso Nacional.
Da mesma maneira que o presidente da República tem o direito de vetar, o Congresso também tem o direito de também derrubar esse veto. É o que nós vamos trabalhar para acontecer.
Ao citar que o projeto é inconstitucional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar alternativas, como a negociação das dívidas previdenciárias dos municípios após a aprovação da reforma tributária e de projetos que aumentam a arrecadação, a exemplo da taxação das apostas esportivas.
O Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. Quando a reforma tributária ter sido apreciada pela Câmara, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução.
A equipe econômica estima uma renúncia de R$ 9,5 bilhões com a eventual derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de uma força-tarefa para minimizar os efeitos dos incêndios que atingem o Pantanal. Ele afirmou que, apesar das chuvas recentes, as ações no bioma precisam ser contínuas. O senador defendeu a aprovação de um projeto que cria o Estatuto do Pantanal. Segundo ele, a região tem suas especificidades, que exigem medidas próprias para manter o seu equilíbrio e garantir a preservação e a exploração sustentável.
Um outro projeto de sua autoria destina parte do dinheiro do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas para combater desmatamentos, queimadas, incêndios florestais e desastres naturais, com ênfase em ações de prevenção e de monitoramento.
O mais grave é que essa tragédia está ocorrendo enquanto ainda estão acesas as memórias das brasas dos terríveis incêndios de 2020. Naquele ano, o fogo consumiu 30% do Pantanal e atingiu mais de 17 milhões de animais. Com as temperaturas cada vez mais altas e chuvas cada vez mais irregulares, e além disso, sem regulamentação adequada sobre os limites das ações humanas, na região seremos atingidos por incêndios cada vez mais severos.
E seguiu para o plenário, em regime de urgência, o projeto que facilita a liberação de agrotóxicos no Brasil.
Pelo texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente, os prazos para o registro de agrotóxicos variam de 30 dias a 2 anos, conforme o caso. Produtos ainda em análise poderão receber do Ministério da Agricultura um registro temporário. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei que facilita a liberação de agrotóxicos no Brasil e concentra no Ministério da Agricultura poderes que hoje são compartilhados com a Anvisa, com o IBAMA e com os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, como a fiscalização e a análise dos produtos. Segundo a proposta, os prazos para o registro de agrotóxicos variam de 30 dias a 2 anos, conforme o caso. Produtos ainda em análise poderão receber do Ministério da Agricultura um registro temporário, desde que já tenham autorização em pelo menos 3 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O relator, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, retirou da proposta trechos como o da anuência tácita, que liberaria o uso do produto se o pedido de registro não fosse analisado em 30 dias. Na opinião do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o projeto moderniza a legislação e garante segurança no uso de agrotóxicos no Brasil.
Ninguém compra pesticida porque acha bonito, porque acha bom aplicar uma dose a mais de pesticida. É muito caro para que faça isso. Nós temos consciência da importância e toda a regulamentação da segurança que devemos fazer para a população que consome os alimentos.
Para a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, o PL dos agrotóxicos dá segurança aos produtores rurais.
É um assunto que, depois de longo tempo debatido nas duas casas, hoje a gente chega aqui, né, a um bom termo, para resolvermos definitivamente a modernização dos defensivos agrícolas no nosso país.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou também pedido de urgência para a votação do PL dos agrotóxicos em plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o endurecimento de penas para o crime de feminicídio. A proposta também prevê análise prioritária e isenção de custas e taxas em processos de crimes contra a mulher.
A proposta do chamado pacote antifeminicídio poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
Relatado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB sergipano, o projeto agrava a pena para o crime de feminicídio e prevê outras medidas para coibir a violência contra a mulher. De autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, o chamado pacote antifeminicídio prevê de 20 a 40 anos de prisão para o assassinato de mulher em razão da condição feminina da vítima, como explicou Alessandro Vieira.
Essa será a maior pena privativa de liberdade prevista na nossa legislação penal, o que, por certo, dará grande visibilidade à importância e necessidade de se combater e prevenir esse delito.
A proposta também prevê análise prioritária e isenção de custas e taxas em processos de crimes contra a mulher. No ano passado, cerca de 1.400 brasileiras foram vítimas do feminicídio, mais de 2.500 sofreram tentativa de assassinato e 245 mil tiveram lesão corporal dentro de casa.
E uma correção. Na última quarta-feira, divulgamos aqui no Jornal do Senado a assinatura de um protocolo entre o Senado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública relacionado ao compartilhamento de dados de segurança pública. Mas, diferentemente do que foi dito na matéria, o protocolo não prevê destinação de recursos entre as partes. O acordo firmado trata exclusivamente do compartilhamento de dados nacionais de segurança pública como forma de ampliar as análises dessas informações para a formulação de políticas públicas.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública faz parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa que disponibiliza informações das principais bases de dados sobre a violência contra a mulher e já consolida informações de saúde do DataSUS, de justiça por meio do DataJud, além das informações dos institutos Data Senado sobre a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher.
O mapa foi criado para unificar informações e subsidiar tomadores de decisão quanto a políticas de combate à violência. A plataforma está disponível no site do Senado em www.senado.leg.br/mapa-da-violência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Nesta quarta-feira, dia 22, o Tribunal de Contas da União analisou consulta formulada pelo Ministério da Fazenda a respeito da aplicação das regras para o uso de recursos da União. O governo federal pediu auxílio do TCU para avaliar a possibilidade de aplicar o piso constitucional de gastos nas áreas da saúde e educação apenas a partir de 2024. A medida significa que o governo continuaria cumprindo as regras do teto de gastos em 2023. O regime será substituído pelo novo arcabouço fiscal. O entendimento do TCU é que as alterações devem ser aplicadas a partir do orçamento do ano que vem. Isso porque a Constituição Federal prevê que esse tipo de mudança, que altera o texto constitucional, não é retroativa. Saiba mais sobre a análise em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova texto base de projeto que torna agosto mês de combate a desigualdades.
Deputados apresentam queixas a Marina Silva, que diz apoiar maioria do agronegócio.
Parlamentares articulam derrubada do veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos.
Boa noite. O Poder Executivo vetou o projeto da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, mas os parlamentares já se mobilizam para derrubar o veto no Congresso Nacional. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que prorrogava até o final de 2027 a desoneração da folha de salários de 17 setores da economia. Agora, vários parlamentares dizem que vão atuar para a derrubada do veto ainda este ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que sempre se pronunciou contrário à medida, afirmando que ela deveria ser rediscutida após a promulgação da reforma tributária. Em entrevista, ele disse que o veto atende à emenda constitucional da reforma da Previdência e é que determina a redução dos benefícios fiscais do governo.
Em virtude do fato de que você restringiu direitos previdenciários de um conjunto expressivo da população, em relação à idade mínima, tempo de contribuição, o legislador fez constar da reforma da Previdência um dispositivo que não permitia mais benefícios fiscais para empresas, justamente para combater o déficit da Previdência, do lado da despesa e do lado da receita.
Haddad disse que a prorrogação geraria uma renúncia fiscal de 25 bilhões de reais. Ao manter a troca da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre os salários por um percentual do faturamento das empresas. Mas ele prometeu enviar ao Congresso uma alternativa ao modelo atual nos próximos dias e pediu a não derrubada do veto nesse período.
Eu espero que nos aguardem para nos ouvir antes de qualquer decisão.
Na justificativa do projeto, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, autor da proposta, afirma que a desoneração é apenas uma prorrogação de um benefício existente e, por isso, não seria alcançada pelas emendas constitucionais. Já a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora do texto na Câmara, acredita que o fim da desoneração deve comprometer 1 milhão de empregos.
Nós estamos alertando desde junho desse ano, enquanto pedíamos a urgência da votação do projeto,
projeto da prorrogação da desoneração da folha na Câmara, dizendo que era importante para as empresas a previsibilidade, para as empresas poderem organizar os seus orçamentos e fazer os planejamentos futuros. Então agora, faltando poucas semanas para terminar o ano, poucas semanas para o recesso, o ministro diz que vai apresentar alternativas. Com certeza nós derrubaremos esse veto na Câmara, vamos trabalhar muito para isso.
Este ano, o IPEA publicou estudo que mostra que de 2012, quando foi instituída a desoneração, a 2022, o conjunto dos setores com folha desonerada reduziu sua participação no total de trabalhadores ocupados de 20,1% para 18,9%. A desoneração nasceu como uma medida temporária, mas vem sendo prorrogada sucessivamente e já atingiu 56 setores em 2015. A redução da arrecadação contribuiu, na época, para uma piora das contas do governo Dilma Rousseff. Em 2020, o então presidente Jair Bolsonaro também vetou uma das prorrogações, mas o Congresso derrubou o veto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Márcio Gerri, do PCdoB, comemora a previsão de investimento de mais de 90 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento no Maranhão. Os recursos serão aplicados em setores estratégicos como educação, logística, portos, aeroportos, rodovias e energia. O deputado avalia que o PAC vai repercutir na geração de emprego e renda, contribuindo para a reconstrução do país.
Na opinião de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o novo marco legal do saneamento desestruturou o sistema e colocou em risco a qualidade do serviço em todo o país. O deputado lembra que a lei anterior ressaltava a importância do financiamento público e garantia o acesso à água de qualidade como um direito humano fundamental. Para ele, a gestão estatal sobre os recursos hídricos é necessária para manter a soberania nacional e a qualidade do serviço.
Pastor Sargento Isidório do Avante elogia o governo da Bahia pelo projeto Sertão Vivo de fortalecimento da agricultura familiar. De acordo com o deputado, a iniciativa leva desenvolvimento econômico e social para 75 mil famílias de 35 municípios baianos. Ele também destaca o trabalho da gestão estadual para amenizar os impactos da seca e das enchentes e para tornar a água acessível aos pequenos agricultores.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica o governo do Distrito Federal pela falta de investimentos no metrô da capital. Ele cita episódios recentes que evidenciam o descaso com o serviço, como trem sem energia, explosão de equipamentos e furto de cabos. Ao defender investimentos no transporte coletivo, o deputado afirma que o metrô está sucateado e acusa o governador Ibaneis Rocha de querer privatizar o serviço.
Trabalho.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, cobra do governo Lula a reestruturação das carreiras da Polícia Federal, que, segundo o deputado, presta um serviço relevante e indispensável ao país. Ele também defende a criação de uma lei orgânica moderna que estabeleça um modelo de carreira com ingresso na corporação via concurso público e com possibilidades de crescimento e promoções para valorizar os policiais federais.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, defende a volta da exigência do diploma de nível superior para o exercício da profissão de jornalista. O deputado condena a decisão do Supremo sobre o fim da obrigatoriedade que levou ao fechamento dos cursos voltados para esta habilitação. Ele afirma que o curso superior é necessário para que o profissional aprenda técnica e ética e trate com seriedade a informação, evitando a publicação de matérias caluniosas e grosseiras.
Agricultura.
Eliane Braz, do PSD do Ceará, apresentou o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores para centralizar as dívidas dos produtores em uma plataforma eletrônica e facilitar a negociação para uma nova tomada de crédito. Ela explica que o objetivo é resgatar a capacidade produtiva da agricultura familiar e das pequenas propriedades rurais, contribuindo para o desenvolvimento dessas comunidades.
Flávio Nogueira, do PT, se diz preocupado com o processo de desertificação que atinge o sul do Piauí. Segundo ele, uma área maior do que a cidade de Nova York está se transformando em um deserto devido a alterações climáticas e a ações prejudiciais do homem, como queimadas e desmatamento irregular.
Ele pede a ajuda do Ministério do Meio Ambiente, ressaltando que existem trabalhos científicos sobre o tema que podem contribuir para a solução do problema.
Meio Ambiente.
Em audiência pública na Câmara, a ministra do Meio Ambiente rebateu denúncias do agronegócio e acenou com consensos diante de mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate.
Convocada para depoimento na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, rebateu uma série de denúncias do agronegócio, defendeu consensos com o setor e reafirmou as ações do governo para o enfrentamento das mudanças climáticas. A convocação partiu dos deputados Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que acusam o Ministério de represália aos produtores rurais, responsáveis por um terço do PIB e 28 milhões de empregos diretos. Nogueira citou dois exemplos.
Para a senhora, nós somos o agronegócio, os vilões do campo. Vi recentemente ações absurdas, como ameaçar suspender o cadastro ambiental rural, CAR, dos produtores. Um escárnio com quem coloca comida na mesa do Brasil e do mundo. Outro absurdo foi o confisco de gado por parte do IBAMA, órgão ligado ao seu ministério. Essa ação pode ser facilmente como apropriação indébita, ou seja, crime.
A lista de absurdos, segundo Rodolfo Nogueira, ainda aponta um decreto que exclui da lista positiva do Ministério do Meio Ambiente os imóveis que realizaram supressão legal de vegetação após 2008. A bancada do agronegócio também critica a portaria do Ministério que pode aumentar as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e tornar mais complexo o licenciamento ambiental para o setor. Outra queixa foi a suspensão de novas licenças do IBAMA para a caça de javali. Nas respostas, Marina Silva destacou o foco do Ministério no combate a ilegalidades praticadas por uma minoria do setor agropecuário.
E aqueles que defendem queimada, defendem grilagem, não podem ser os porta-vozes do agro brasileiro, porque eles vão trancar as portas e as oportunidades que o Brasil tem de cumprir com a missão que ele pode ajudar na segurança alimentar do planeta.
Segundo Marina, o gado confiscado pelo IBAMA estava ilegalmente em área protegida da Serra do Cachimbo, no Pará. A hipótese de suspensão do CAR foi citada para casos de incêndios florestais e criminosos. E a lista positiva do Ministério premia os produtores rurais com boas práticas. A ministra manifestou respeito pelo agronegócio e os esforços de modernização tecnológica, sobretudo por meio da Embrapa. Lembrou ainda das ações recentes do governo em apoio ao setor, como o Plano Safra, focado na transição para a agricultura de baixo carbono.
O Brasil é uma potência hídrica, é uma potência florestal, é uma potência ambiental e talvez por isso seja uma potência agrícola. É perfeitamente possível ser as três coisas, sem precisar mais destruir as florestas, pelas vantagens comparativas que temos. Basta usarmos as áreas que já estão abertas e, pelo uso de tecnologia, aumentarmos a produção por ganho de produtividade.
Citando os recentes eventos climáticos extremos do Brasil, Marina Silva fez defesa enfática das ações do governo em busca de sustentabilidade econômica e socioambiental. A ministra comemorou a redução de 49% no desmatamento da Amazônia entre janeiro e outubro, reforçando o protagonismo que o Brasil espera na COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista para o fim deste mês em Dubai, nos Emirados Árabes. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, criticou políticas autofágicas do governo que, segundo ele, alimentam polêmicas do agronegócio brasileiro com competidores estrangeiros. No entanto, Lupion também reconheceu a relação cordial da frente com o Ministério do Meio Ambiente e aposta em convergências.
Me preocupa muito quando a gente vê um empoderamento excessivo do CONAMA e um enfraquecimento do nosso Código Florestal, que é a saída para a COP agora em Dubai, a própria CNA, que é a maior entidade representativa dos produtores, estará lá. Mas o que nós precisamos é que a gente consiga ter esse diálogo aberto sem termos essa dificuldade um tratar do outro como adversário ou como inimigo.
Marina Silva anunciou o evento paralelo dos Ministérios de Meio Ambiente e Agricultura, Confederação Nacional da Agropecuária, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente e Consórcio Interestadual da Amazônia Legal para debater agropecuária sustentável durante a COP28. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Aloysio Mendes, do Republicanos, questiona a necessidade de uma operação de busca e apreensão realizada pelo Ministério Público do Maranhão na Prefeitura de Turiaçu para apurar irregularidades em licitações. O parlamentar afirma que a gestão municipal já sabia das investigações e já havia disponibilizado toda a documentação necessária antes mesmo da operação.
Léo Prates, do PDT da Bahia, chama a atenção para o avanço de crimes cibernéticos no país, principalmente contra as mulheres. Ele avalia que, embora já existam leis para combater a prática, o avanço tecnológico e o processo de globalização dificultam as investigações. Por isso, o deputado espera que seja criada uma subcomissão para apurar esse tipo de crime de forma permanente na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Educação.
Rafael Brito, do MDB, celebra o aumento de alunos de Alagoas inscritos no Enem deste ano. Ele informa que o número de estudantes de escolas alagoanas aumentou 32%, o dobro da média nacional em relação a 2022. O deputado avalia que o resultado é fruto do programa estadual Cartão Escola 10, que financia a permanência de alunos do ensino médio. Diante do sucesso, ele espera que o programa seja replicado em todo o país.
Marcon, do PT Gaúcho, elogia o Ministério da Educação pelo programa Desenrola do FIES, que, segundo ele, dá descontos de mais de 90% para alunos com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil. Ele ressalta que a medida ajudará jovens que não conseguem quitar as mensalidades, mas também oferece desconto de 12% nas parcelas para os estudantes que estão em dia com seus pagamentos, se optarem por pagar o valor total do financiamento à vista.
Saúde.
Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que em 2022, 15 bebês morreram por dia no Brasil por engasgamento. Ao citar os números, Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, celebra a aprovação na Câmara do projeto que prevê o treinamento de gestantes para realizar a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas. Ela afirma que a medida vai ajudar a salvar vidas, especialmente a de recém-nascidos.
Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, fala da importância de reconhecer a surdez unilateral como deficiência física. Ela argumenta que, embora esse tipo de surdez não seja igual à surdez bilateral, também pode causar limitações significativas para as pessoas que a possuem. A deputada pede o apoio do Congresso para derrubar veto presidencial a projeto que trata do tema.
Homenagem.
Ícaro de Valmir, do PL, parabeniza o ex-governador de Sergipe, Albano Franco, pelos 83 anos de vida celebrados no dia 22. O parlamentar ressalta que o mandato de Albano Franco foi crucial para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe e deixou um legado significativo em diversas áreas, desde a reestruturação financeira e o equilíbrio fiscal até o investimento em obras de infraestrutura e a preservação ambiental.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, registra o Dia da Comunidade Libanesa, celebrado em 22 de novembro, quando o país árabe completou 80 anos de independência. O deputado reforça o apreço que tem pelo povo libanês e deseja tempos de prosperidade ao país.
Votação.
Depois de quase 4 horas de obstrução da oposição, os deputados aprovaram o texto principal de projeto que torna agosto o mês de combate às desigualdades. O repórter Antônio Vital acompanhou a polêmica em torno do texto.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal de projeto que institui agosto como mês de combate às desigualdades. A proposta estabelece que, nesse período do ano, o Congresso Nacional analisará as políticas públicas do governo federal, com o objetivo de fiscalizar a implantação de medidas voltadas para reduzir desigualdades. A votação foi interrompida devido à falta de quórum, depois de quase 4 horas de discussão de madrugada, quando faltava a votação de um destaque. Deputados da oposição obstruíram a votação com o argumento de que o projeto abre margem para a discussão do que chamaram de ideologia de gênero, já que a justificativa mencionava a necessidade de reduzir as desigualdades que afetam pessoas pretas, indígenas e a comunidade LGBTQI+. Foi o que disse o deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul.
É um verdadeiro absurdo, diante das circunstâncias em que se encontra o nosso país, essa casa parar os seus trabalhos para se debruçar sobre um tema que, travestido de questão social, invoca exclusivamente ideologia de gênero. Quer-se criar um mês de consciência contra a desigualdade, e eu, ingênuo que sou, neófito nessa casa, achei que era desigualdade econômica.
O autor da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, criticou as tentativas de adiar a votação.
Não se fala em gênero, não se fala em ideologia de gênero, não se fala em nenhum dos devaneios que foram trazidos aqui ao plenário de forma indevida. O texto trazido é simplesmente esse, e me espanta profundamente que haja obstrução de alguns parlamentares e partidos dessa casa quando se trata de enfrentamento às desigualdades sociais.
Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, atribuiu à proposta objetivos eleitorais.
Lamentável que nesse dia a gente esteja acompanhando, depois de quase, aliás, já passa de 3 horas de discussão, essa necessidade de votar um projeto que, de um lado, alguns o acusam de inócuo, e outros sabem que ele vem justamente para satisfazer a sanha eleitoreira da esquerda. Agosto, mês de combate às desigualdades. Agosto! Em que se inicia o período de campanha eleitoral.
Durante a votação, Marcel Van Hatten apresentou emenda que modificava o projeto para transformar agosto em mês de combate ao comunismo, que foi rejeitado pelo relator, deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou a estratégia da oposição.
Incoerência é alguém que diz que defende pobre e não quer combater a desigualdade. Isso é incoerência. Defende os pobres e, na hora que tem um projeto que dá realce à pauta do combate às desigualdades, são contra. E argumenta justificativa. A justificativa não está em votação, que está em votação o texto da lei. É isso que será aprovado.
Ainda não há data para a conclusão da votação do projeto que institui agosto como mês de combate às desigualdades. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.